Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar então os nossos trabalhos. Queria agradecer a presença da delegação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, da Sra. Maria do Carmo Tavares e do Sr. Ulisses Garrido, a quem saúdo e cumprimento e agradeço a sua presença e a quem também dou a palavra desde já para exporem o vosso ponto de vista sobre o diploma em apreço.
Bom dia, muito obrigada. Sobre o diploma em preço, dizer o seguinte: a CGTP já há bastantes anos que reclamava a importância de existência de um código contributivo. Aliás, penso que desde quando foi da discussão da reforma da Segurança Social, no tempo do engenheiro Guterres, que houve uma discussão com alguma profundidade na altura e que nós considerámos que era útil que houvesse um único diploma que sistematizasse toda a regulamentação, os vários regimes, as taxas, para imprimir, por um lado, maior clareza, por outro lado, para que todas as pessoas conhecessem os regimes uns dos outros e não estar disperso por vários diplomas e que houvesse assim um maior conhecimento. Por isso, aí tudo bem, a apresentação deste código em que remete para este instrumento todos os subsistemas existentes de segurança social, os diversos, não é? Subsistemas e, por outro lado, as taxas contributivas, o problema das sanções, quer dizer, fica tudo num diploma. E por isso aí nada a opor. Agora, a CGTP, quando reclamou o problema do código contributivo, colocou três objetivos para essa discussão. Por um lado, o problema da universalidade dos direitos, que deve haver uma aproximação e mesmo todas as pessoas no futuro deviam ter os mesmos direitos de segurança social. E que as especificidades deviam ser, mesmo coisas muito, mesmo muito específicas. E por isso que se havia de caminhar para uma universalidade de direitos. Já agora dizer que relativamente ao problema dos agrícolas e dos independentes, e nomeadamente o problema dos agrícolas, foi a CGTP desde 1984 que se vinha batendo por haver o único regime no setor agrícola. Nós não considerávamos que era, de facto, incrível que houvesse os diferenciados e indiferenciados. Logo que estes trabalhadores foram integrados na Segurança Social, que nós considerámos, e aliás, houve várias manifestações na altura relativamente a isso, por diversas formas, baixos assinados, até mesmo manifestações até de rua, para a zona do Douro e outras regiões, em que não nos conformávamos, de facto, desta distinção relativamente aos trabalhadores agrícolas. Consideramos que é positivo ter havido, acabar com o regime dos indiferenciados e, na questão dos independentes também, o facto de haver dois regimes, um obrigatório e um não obrigatório, com direitos diferentes, e dizer que não se consegue ainda a plenitude relativamente à universalidade de direitos neste diploma, mas queríamos registar, nomeadamente, como digo, os agrícolas, foi uma luta que a CGTP travou durante vários anos relativamente a esta integração, que todos tivessem o mesmo regime. Como ia dizendo, em relação ao código, nós tínhamos objetivos, que é a questão da universalidade de direitos, é a questão de eliminar as remunerações convencionais. Nós consideramos que não há lógica nenhuma, e também foi um assunto muito caro à CGTP, durante anos nos temos vindo a bater para que sejam eliminadas as remunerações convencionais e que os descontos para as contribuições para a Segurança Social devem ser sobre salários reais, ainda tanto mais que hoje houve em determinados períodos que nós até poderíamos dizer que havia dificuldades em reconhecimento das remunerações reais, dado que não havia uma interligação entre os impostos, direções tributárias e a Segurança Social. Dado que hoje, e também foi assunto que nós temos vindo a reclamar ao longo dos tempos, que houvesse um cruzamento entre o problema da segurança social e o problema fiscal, não há razões, pensamos nós, dado que as pessoas têm que declarar os rendimentos reais que têm, ou se não fazem falta e evasão fiscal, mas declaram os seus rendimentos, por que razão é que ainda há, de facto, remunerações convencionais? E pensamos que, por exemplo, há pessoas que até, por um lado, a segurança social é penalizada, mas, por outro lado, também as próprias pessoas são penalizadas. No caso dos independentes, por exemplo, as pessoas podem ter uma ausência de rendimentos e podem ter que contribuir para a segurança social, mas por outro lado também a segurança social, como todos nós sabemos, dado que há um leque de escolha relativamente à própria remuneração convencional, pode ser usada durante muitos anos, e sabemos, aliás, embora isso já tivesse vindo a ser eliminado pelas lutas que foram travadas, mas, por exemplo, isto chegou a atingir reforços de escandaleira no tempo até do secretário de Estado, Ribeiro Mendes, que eu lembro bem, de CGTP ter interferido muito nessa altura para mudar o regime dos independentes, dado e todo o que era convencional, dadas as fraudes que se fazia à segurança social e à evasão relativamente à segurança social. Aqui queremos dar logo uma nota que não percebemos porque é que o diploma relativamente às convenções, às remunerações convencionais, se baseia no IAS e não no salário mínimo nacional. Quer dizer, relativamente às prestações sociais, a CGTP tem uma posição que continuava a ter, aliás, está uma petição aqui precisamente na Assembleia da República, que provavelmente os senhores deputados irão apreciar, porque já fomos ouvidos há dias nessa petição, em que nós consideramos que os rendimentos que são substitutivos do trabalho não deve ser o indexante de preços sociais, o indicador. Deve ser o salário mínimo nacional, até sobre subsídio de desemprego, consideramos até... Temos muita interrogação sobre a legalidade desta matéria em relação ao subsídio de desemprego. Como se sabe, o subsídio de desemprego diz que é salário mínimo nacional e depois houve uma lei que diz que é as prestações todas sobreposto e passou a ser o IAS. Agora, quer dizer, este diploma dizer que em relação às remunerações convencionais, que não é o salário mínimo nacional que se aplica, quando o salário mínimo é o rendimento mínimo de garantia existente para os trabalhadores. Então, se é salário, estamos perante remunerações convencionais, por que razão é que foi o indexante a preços sociais? Nós não podemos estar de acordo com isto e consideramos que deve ser o salário mínimo nacional. Quer dizer, não estamos a falar de prestações sociais. Mesmo essas, como digo, apresentam-nos, nós temos críticas sobre essa matéria em relação ao desemprego, aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Consideramos que estas duas matérias e tudo o que é substitutivo de rendimento de trabalho não via de ser o indexante. Sobre as outras prestações sociais, está claro que o problema, não estamos contra o indexante, depois outra matéria é como é a equação e os ingredientes do indexante, mas isso é outro assunto. Agora, relativamente aqui, propomos de facto aos senhores deputados que, em vez do indexante, seja o salário mínimo nacional, porque estamos a falar mesmo de remunerações das pessoas. Depois, outro aspecto era todos pagarem a mesma taxa. Nós pensamos que devia só ir caminhando para que todas as pessoas, se há uma universalidade de direitos, devia haver todos a mesma contribuição e as exceções deviam ser mesmo exceções e muito bem argumentadas do ponto de vista social. Estes eram os três pressupostos que a CGTP tinha colocado em relação quando reclamou o Código Contributivo, como digo, nessa altura. Agora, em relação aos apoios ao emprego e à multiplicidade de taxas que existem em relação ao emprego, nós temos sérias reservas sobre esta matéria e dizer que consideramos que era um bom exercício, já agora se nos dão essa oportunidade aqui de dizer aos senhores deputados, considerávamos que era um excelente exercício que a Assembleia da República podia fazer, dado que a CGTP já o reclamou diversas vezes e isso não foi possível, de que se fizesse uma avaliação. E eu agora estou lembrada desde o Dr. Peneda, com as famosas 40 medidas de apoio ao emprego, que foi a primeira altura em que se tomou medidas desta característica em relação a que ficou até caracterizado pelas 40 medidas do então Ministro do Trabalho, que elas se vêm sucedendo umas após outras. Todos os governos reeditam mais ou menos sempre a mesma coisa, ou põem mais uns pozinhos aqui, outros ali, mas o que é certo é que o apoio ao emprego, às políticas ativas de emprego, têm vindo a ser sempre reeditadas durante estes governos todos. E, francamente, nós gostávamos de saber qual é a avaliação que se faz de uma matéria desta natureza. Por um lado, quanto é que a Segurança Social já foi lesada financeiramente por isto? Estamos a falar de taxas de isenções ou de redução de taxas, em alguns casos até com um significado, durante bastante tempo. E a avaliação, se nós, quer dizer, a CGTP não é contra que haja, de facto, apoios ao emprego, já o tenho referido várias vezes, e a determinado tipo de pessoas, sei lá, desempregados de longa duração, trabalhadores mais velhos, também emprego, tudo isso é discutível. Não temos nenhuma posição, não se deve dar a política apoio ao emprego, às políticas ativas de emprego, mas consideramos que o país, cada vez que reedita, qualquer governo que reedita essa matéria, teria de fazer uma avaliação séria, quais foram os efeitos de uma perca de receitas com significado para o sistema de segurança social, de aí que disse, estamos a falar, e se de facto valeu a pena, porque se nós chegarmos à conclusão, por isso eu até vou dar este exemplo, sei lá, que se ia criar não sei quantos postos de trabalho, que os jovens que andavam à procura do primeiro emprego tinha atingido um objetivo significativo, aos desempregados de longa duração, aos licenciados, primeiro emprego, não sei quantos, certamente poderíamos aplaudir todos que era uma boa medida haver estas políticas. Mas se o país não tem má avaliação, e de facto, eu diria que desde esta altura era bom um exercício de saber-se quantos milhões foram investidos e, de facto, se os resultados relativamente a essa matéria, por exemplo, até no IFP, no Conselho de Administração, isso já foi pedido várias vezes, vários anos que o CGTP tem vindo a falar do problema da avaliação que é necessário fazer e não tem sido feito. Mas este é um problema, diria, que é de fundo relativamente a este Código Contributivo. Nós continua-se a pautar por este apoio e queríamos referir ainda uma outra questão. É que, antigamente, antes do acordo que foi feito no tempo do Engenheiro Terras, o acordo de segurança social, as contribuições pagavam 100% destas despesas. E nós vínhamos sempre batendo, dizendo que estas despesas deviam ser pagas por orçamento de Estado. Dado que tem má política para a sociedade em geral, quer dizer, não é só os trabalhadores, não é só, quer dizer, isto não é no mundo fechado que deve ter esta visão apenas exclusivamente do trabalho. O que a sociedade está a propor é que haja mais emprego para estes, para aqueles que se olhem atenção aos deficientes, ao problema das pessoas mais idosas, isso tudo é um problema social de amplitude de toda a sociedade. Porque carga de água devia ser só as contribuições a ter uma, a pedir-se um esforço financeiro às contribuições. Ora, aí fez-se o acordo e, como os senhores deputados devem estar lembrados, depois no diploma, ficou um gradualismo de, a pouco e pouco, se ir atingir determinadas metas em que o Orçamento de Estado financiaria uma parte desta matéria. Não conseguimos o objetivo total que nós propunhamos, que consideramos que devia de ser o Orçamento de Estado, mas o acordo que se fez foi de partir de 30%, depois 40%, até que se atingiu os 50% hoje. 50% o Orçamento de Estado, o Orçamento de 50% da Segurança Social. Mas, eu chamava a atenção dos senhores deputados que o problema, quando se fez este acordo, a conjuntura era totalmente diferente, económica e social. Hoje estamos numa conjuntura totalmente diferente, em que as layoffs é aquilo que a gente vê todos os dias. Bom, até, desculpem este introito, disseram ontem que a Leica, que é uma empresa de lentes, pediu layoff para o período de férias. Bom, eu sei que eu nunca tinha ouvido, mas pediu layoff para o período de férias, que os trabalhadores estão de férias, vai encerrar a empresa e solicitou layoff. Por isso a layoff está a ser usada a torto e a direito no país, por as empresas. Como sabemos, há grandes investimentos da parte da Segurança Social relativamente aos apoios às empresas. Nós consideramos que, dado essa situação hoje ser muito diferente quando foi feita a realização desse acordo em que nós considerámos que os 50%, e tivemos na altura de acordo com isso, mas vejamos que despesas é que se faziam na altura, e a CGTP ainda há pouco tempo reclamou e bem de que relativamente a este financiamento, dado que é um problema de ordem conjuntural da sociedade, de um esforço conjuntural da sociedade em relação ao emprego, devia ser o financiamento da segurança, do Orçamento de Estado e não da Segurança Social. Porque depois põem-se os problemas de sustentabilidade da Segurança Social e quem, como nós sabemos, o fator de sustentabilidade, que não está aqui a ocorrer agora aqui esta discussão aqui em relação ao código, mas tudo tem a ver com tudo, o fator de sustentabilidade é que os trabalhadores foram sujeitos relativamente à sustentabilidade e não nos venha amanhã dizer que agora é preciso outro fator qualquer, não se chamará de sustentabilidade, será de outra coisa qualquer, para manter as pensões no futuro, porque, de facto, o problema do emprego deve ser visto, consideramos nós, revisto este problema e que devia ser o esforço relativamente ao seu financiamento, devia de ser advido do Orçamento de Estado. Por isso, relativamente a estes aspectos, agora, a dizer, quanto, de facto, às taxas, mantém-se praticamente as taxas anteriormente, praticamente todas, tirando estas duas, estas referências fundamentais, o problema dos agrícolas e dos independentes. Agora, há aqui um aspecto que é curioso. Aqui refere, e toda a desagregação da taxa baseia-se nos 34,75, não é? Na tabela da desagregação. E cada prestação tem o seu custo. Mas depois nós olhamos para o diploma, e aliás já referimos isto numa conversa que tivemos com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, agora perguntamos nós, a tua desagregação é feita à base de 34,75 para os trabalhadores por conta de outro e outras pessoas, mas no caso dos trabalhadores, que são aqueles que têm os direitos todos, está consignado os direitos à taxa, que é o máximo dos direitos que nós temos. Então, está baseado nos 34,75 e depois vamos ver, ao longo do diploma, poderemos dizer que os 34,75 não se aplica a ninguém. Como é que se faz uma desagregação? 34,75 e depois vai-se verificar, ela não se vai aplicar. Ela vai-se aplicar, segundo a proposta, até ao final do ano 2010, porque no 2011 reduz a taxa social única em 1% para os trabalhadores efetivos e depois com o agravamento dos 3% para os trabalhadores precários. Dizer o seguinte, esta para nós é questão de fundo para a CGTP, relativamente a este código. A questão de fundo para a CGTP neste Código Contributivo é o problema das taxas, da redução da taxa social única e do problema do agravamento da taxa social única. Por seguinte, não foi dado nenhum estudo, foi dado uns 5 marcos na concertação social, quando nós solicitámos com muita força que nos fosse dado um estudo, porque isto necessita de um estudo bastante aprofundado, relativamente à redução da taxa social única de 1%. Os efeitos que isto vai ter, porque é um 1% sobre os trabalhadores efetivos. Quantos milhões de trabalhadores efetivos existem? Existe. Nós vamos ver os beneficiários da Segurança Social. Isto são cerca, talvez, 3 milhões ou mais de beneficiários relativamente a trabalhadores, como refiro, tempo indeterminado. E esses, seja pequena empresa, seja grande, seja multinacional, esteja a empresa bem, esteja a empresa mal, 1% para todos. Aliás, nós na altura até propusemos ao Sr. Ministro que se fizesse uma experiência piloto numa, duas ou três empresas e se aferisse a empresas que têm trabalho precário E, ao dizer isso, e se visse o comportamento que as contribuições iam ter. Porque o Governo, o argumento que deu relativamente a esta matéria, é que a grave 3% sonera 1% e que isto tudo bate certo. Tem que bater certo, porque a desagregação da taxa diz que é lá 34,75 os custos globais da desagregação da taxa, dos custos de todas as prestações que têm a ver com a substituição de rendimentos de trabalho, diz-nos que é 34,75. E o diploma diz que a taxa normal é 34,75. Mas depois formos ver, ao longo do diploma, onde é que ela se aplica aos 34,75? A partir de o tal ano de 2011, a 1 de janeiro, que é a proposta que é feita aqui. Dado que as empresas pediram ao Governo que não queriam esta situação agora. Então, também aqui, deixem-me dizer, entre comas, que o Governo diz que isto era bom para a diminuição significativa do trabalho precário, que é muito importante para os trabalhadores, que nós sabemos, dado que nós somos dos países com maior índice de emprego precário. Então, e é à solicitação das empresas que o Governo decide adiar uma matéria que era tão significativa para os trabalhadores, que era diminuir o trabalho precário. Mas foram as empresas, nós estávamos lá na reunião, que solicitaram, a CCP nomeadamente, que solicitaram ao Governo o adiamento, que não era possível aplicar uma matéria desta natureza. Dizer o seguinte, de facto, nós somos contra, frontalmente contra, a redução da taxa social única. Nós não aceitamos a diminuição da taxa social única de 1%. E mais, consideramos que isto vai ter consequências devastadoras no futuro da segurança social. E mais, podem-nos vir a assinar com o problema dos 3%. De dizer que isto tudo se, não, reduz daqui um, mas vem cá os 3% do agravamento. Mas, senhores deputados, chamamos a atenção do problema de próprias declarações do responsável da CIP, do engenheiro Vanzeler, que logo que esta questão foi aprovada em Conselho Permanente de Consultação Social, ele publicamente, isso está escrito nos órgãos de comunicação social, nem foi lá que ele referiu, e isso está expresso em vários jornais, e é público, de que estes 3% nunca se iriam refletir sobre as empresas, mas sobre o salário dos trabalhadores. Ou seja, porque os trabalhadores, ainda tanto mais, numa conjuntura onde há uma maior procura de oferta de emprego, em que nós sabemos o que é que estão a passar relativamente aos trabalhadores precários, que os salários cada vez são mais baixos, mesmo de pessoas com licenciaturas até de cursos, poderemos dizer que não é aqueles cursos que nós podemos ter isso aí, qualquer forma, ou qualquer pessoa tira aí um curso e que não tem qualquer empregabilidade. Não, nós sabemos, ainda ontem foi referido, de arquitetos, que nós sabemos que são formações dificílimas, que exigem muitas pessoas, a pagar-se 600 euros e menos de salário às pessoas. Então vamos lá ver, estes 3%, como o engenheiro Vanzeler dizia, que se iriam repercutir sobre o salário dos trabalhadores. Ou estamos a pensar que a empresa vai, até porque isto, vamos lá ver, a taxa social única nem é sobre os lucros da empresa, é sobre o consumidor. Mas a empresa, se puder meter mais os 3% ao bolso, e em vez de pagar os 20 e tal, os 26, 75% sobre o salário do trabalhador, vai fazer repetir, ainda vai fazer baixar mais os salários dos trabalhadores precários. Por isso nós chamamos a atenção deste problema e dizer que, de facto, este problema pode vir a trazer uma séria questão no equilíbrio financeiro da segurança social. Senhores deputados, de facto, isto precisava de estudos. Como é que, desculpem estar a dizer com esta frontalidade, como é que a Assembleia da República, que é o órgão máximo deste país de legislatura, como é que vai dar um aval a uma situação desta natureza sem ter um estudo técnico bem aprofundado sobre as consequências de diminuir 1% da taxa social única e o problema dos 3% do agravamento? quando se refere a estes problemas, até tendo em presente que vai-se trocar 1% de trabalhadores estabilizados que têm um conjunto de remunerações muito mais elevadas, remunerações, poderemos dizer, mais elevadas da empresa, por trabalhadores precários, que todos nós temos a consciência que os salários são mais baixos. Quer dizer, tudo isto pode provocar um desequilíbrio de tal ordem, no momento, vamos ver, em que esta proposta do Governo se aplicar no dia 1 de janeiro de 2011, o que a CGTP propõe, e quando o nosso parecer para a Comissão, mas já agora dizer que o que a CGTP propõe no parecer que vai enviar a esta digníssima Comissão, é que o Governo não é o problema de se esperar até o ano 2011. Nós pensamos que esta questão não devia vir, no nosso entender, por diante. De facto, não há nenhuma coisa consistente que nos diga que isto vai ser assim, preto no branco, quer dizer, está ali 1% de diminuição e os 3% vão consignar as receitas relativamente a esta matéria. Já agora dizer que em relação aos independentes, os 5% independentes, a CGTP não vê com bons olhos esta situação. Porque isto é a institucionalização, senhores deputados, da prestação de serviços nas empresas. Agora, pomos este exercício. Então, uma entidade patronal, se isto se cumprisse como deve ser, se a entidade patronal, sim senhor, os 26,75% num trabalho precário, eu vou pagar uma taxa de 26,75%, mas se eu tiver se for uma prestação de serviços, eu pago uma taxa de 5%. Então, o que é que eu prefiro? É uma prestação de serviço ou pagar os 26,75% do agravamento da taxa por eu ter um trabalhador contrato a termo? Isto pode dar asos ou incentivo ao prestador de serviços. E como os senhores deputados sabem, o prestador de serviços não tem indemnizações quando é despedido, o prestador de serviços negocia ele o salário, não se aplica a contratação coletiva, não tem direito a subsídio de férias nem de Natal, etc, etc. Então, isto não é um convite à prestação de serviços? Hoje já é, como nós sabemos, um grande volume no mercado de emprego. Com esta questão de a entidade patronal paga 5% e tem aqui o prestador de serviços, isto está no meio, está numa barreira entre uma profissão, podemos dizer, estamos a falar dos falsos independentes, mas isto não é só para os falsos independentes, também é para os prestadores, mas estamos a quase aqui num reconhecimento de que ele está aqui num misto de trabalhador por conta de outrem e prestador de serviços. E, de facto, este problema dos 5%, para nós, apresenta-nos as mais, como digo, as mais sérias reservas e vimos que isto pode vir a institucionalizar no futuro esta questão desta matéria dos falsos recibos verdes. Principalmente dos falsos recibos verdes, naturalmente que as pessoas têm o direito de optarem por, se quiserem, fazer prestação de serviço como sua profissão, etc. E há, em casos, profissionais nessa matéria. O que nós estamos a falar é que as entidades patronais cada vez estão a usar mais, como nós sabemos, e que essas pessoas são extremamente mal pagas relativamente aos falsos, como nós dizemos, recibos verdes, dado que esses trabalhadores têm uma relação de trabalho normal, de hierarquia, disciplinar, etc., e para o facto de não são trabalhadores por conta de ordem. Depois de dizer o seguinte, na desagregação da taxa, a CGTP insistiu muito na desagregação, porque razão esta desagregação e não outra desagregação? É sempre uma questão, porque esta opção técnica e não outra opção técnica. Na discussão, na concertação social, a CGTP fez muito força, porque o Governo, é preciso dizer que nem sequer apresentou nenhum estudo relativamente à desagregação técnica que apresentou. Depois de insistência, a CGTP depois foi secundada por vários parceiros de que era necessário que o Governo apresentasse um estudo, uma análise, por que razão optou por esta desagregação técnica. E, curiosamente, dão-nos uma desagregação técnica em que o quadro que nos é apresentado, provavelmente, não sei se os senhores deputados terão mais informação do que nós, é dado um estudo de análise até o ano 2001, que é este quadro. Ficámos surpreendidos, deram surpreendidos, porque 2001, e vamos ver o comportamento da desagregação da taxa da Direção-Geral de Segurança Social, que é o palco, a entidade que tem poder de observação, porque tem as despesas, tem as receitas, sabe tudo o que se está a passar, por menos, do ponto de vista técnico, é a entidade que tem condições para fazer uma análise desta natureza. E nós vamos verificar os comportamentos na velhice, no desemprego, na invalidez, ao longo dos anos, desde 88 para cá, e vimos que aliás, basta ver a soma total da desagregação, para nós vermos, ao longo dos tempos, os vários comportamentos. Temos em 94, por exemplo, quase atingiu 30%, mas se formos ver o ano ao lado, já representa 30%. Mas depois fomos ver, dois anos atrás, que representava 25%. Isto tem uma oscilação que não é brincadeira. Ora, perguntámos ao Sr. Secretário de Estado, por que razão, havendo conta já da Segurança Social, porquê que não era feito até o ano 2006? Até 2001, até 2006, houve muitos acontecimentos nestas matérias. Houve acordos de Segurança Social, houve alterações no cálculo das pensões, houve vários fatores na questão do emprego. Então, aqui são as coisas que oscilam mais, é as pensões e o desemprego. Então, e damos um estudo na Direção-Geral de um organismo público do Estado, damos um estudo até 2001, desculpem lá, mas parece que estamos a brincar, 2001 para estudar uma desagregação técnica que vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2010. Como é que nós podemos estar cientes que esta desagregação técnica é que corresponde? E a desagregação técnica tem muita importância relativamente ao problema da sustentabilidade da Segurança Social. Quanto é que custa o quê cada prestação? E esta questão do envelhecimento da população, o problema do desemprego e isso tudo, tem que estar aqui muito presente, e por isso não entendemos, de facto, como é que se pode apresentar aos parceiros sociais e, pelos vistos, à Assembleia, que nós até vínhamos na expectativa de poder até os senhores deputados terem outros dados que na altura o Governo pudesse não nos ter entregue, embora a gente teve uma reunião com o senhor Secretário de Estado da Segurança Social há menos de um mês, reuniões bilaterais. E mais outra coisa é que nos argumentos dos pressupostos utilizados, os senhores deputados com certeza já observaram que a Direção-Geral de Segurança Social diz quais são, para a terminação técnica, quais são os pressupostos, e, por exemplo, fala de uma carreira contributiva sem interrupções. Seja para a invalidez, seja para a velhice, principalmente para as diferidas. Até nós, hoje, que estamos num momento em que temos carreiras contributivas com montes de interrupções, está-se a fazer uma avaliação técnica de uma desagregação de duas prestações indeferidas, principalmente a de pensão de velhice, que vai pesar imenso no futuro, e pesa hoje, e que nós sabemos de toda a controvérsia, tem havido à volta da reforma relativamente às pensões, à sua sustentabilidade, e vem-nos dizer que os pressupostos usados foi uma carreira contributiva sem interrupções, quando a Direção-Geral devia ter analisado os vários comportamentos do que é que seria uma carreira sem interrupções, tudo bem, porque haverá sempre trabalhadores em todas as épocas que vão ter uma carreira contributiva sem interrupções, provavelmente, mas hoje até estamos perante uma conjuntura em que a gente basta olhar para a juventude e até para ver cada um de nós, cada família portuguesa, os filhos ou os netos que têm, etc., qual é o comportamento no mercado de trabalho, e a gente sabe que as pessoas, pelo menos durante uns anos largos, e alguns até por mais dos 40 anos, e pessoas com 40 anos ainda nem têm uma estabilidade no emprego hoje atual, e como é que se pode falar em uma análise técnica sem interrupções? Nós consideramos que seria de fazer várias projeções, com interrupções, com emprego estável, etc., para depois podermos ver os comportamentos da desagregação. Por isso nós estamos aqui perante uma desagregação, poderemos dizer, com muitas interrogações. Como os senhores deputados sabem, a lei anterior dizia que se devia de avaliar, a CGTP dá muita importância a este aspecto da desagregação da taxa. A CGTP bateu-se no outro, quando foi do outro acordo, da reforma da Segurança Social, como eu referi no tempo do Engenheiro Guterres, para que a desagregação técnica fosse analisada com uma certa frequência, 3 ou 4 em 4 anos. Ficou na lei, mas o que é certo é que nunca houve essa análise. Agora, aqui é proposto quinquenalmente que seja analisada a desagregação, porque ao princípio nem tinha cá nenhuma, a CGTP insistiu muito nesta matéria. Porque é estes comportamentos que nós vamos vendo, se a Segurança Social precisa de outro tipo de receitas, de diversificação de receitas, se é preciso introduzir-lhes mais impostos, se temos que ir procurar outras fontes de receitas ou não. Porque se nós não estamos a analisar profundamente a desagregação, podemos ter efeitos bastante complicados e depois recaecer sobre os mesmos ou com redução de prestações, etc. Por isso, este aspecto da desagregação, pensamos que era bom que a Assembleia da República tivesse outros pontos de outras análises mais aprofundadas relativamente a isto. Outro aspecto que queríamos chamar a atenção dos senhores deputados e que temos também muitas preocupações é com o problema da autorização legislativa. A autorização legislativa que aqui está proposto e dizer que, na nossa opinião, não cumpre os requisitos que é obrigatório relativamente a esta matéria. Diz que se dirige aos empresários, autorização legislativa, aos empresários em regime jurídico, proteção na eventualidade de desemprego para grupos de beneficiários específicos, entre os membros de órgãos estatutários, pessoas coletivas, trabalhadores independentes que exercem atividade empresarial, mas não diz qual é o objetivo, como é que se vai processar, quer dizer, não se dá uma autorização, poderíamos dizer, um cheque em branco, uma autorização legislativa sobre uma matéria, para já, muito controversa. Isto é uma matéria altamente controversa. E, por outro lado, os efeitos que isto vai ter. Para já, a CGTP propôs no Conselho Permanente que não. Quer dizer, sinceramente, achamos que é incrível que se chame subsídio de desemprego para empresários. Quer dizer, isto não passa, desculpem lá a expressão terra a terra, mas isto não passa para a cabeça de ninguém que se diga que o empresário vai ter um direito a um subsídio de desemprego. Subsídio de desemprego pressupõe uma relação laboral e uma involuntariedade. Quer dizer, o empresário, nós não fechamos a porta à possibilidade deles terem um apoio social numa situação em que tenham encerramento de uma empresa e que tenham um apoio social. Agora, chamar-lhe subsídio de desemprego é constitucionalmente. Isto é contra a Constituição. Então, a Constituição diz que para ser desempregado tem que ter outra entidade, tem que haver uma relação. E, de facto, nós propusemos que este nome, desculpem lá, fosse banido. Digam que é um apoio social, que é uma prestação social, enquanto-se o nome. Mas, para já, é preciso a definição, na nossa entender, do objeto. O que é que se pretende no concreto? Que tipo, quantas pessoas? É preciso argumentar. Porque isto pode ter um impacto. E como é que se pretende? É uma prestação contributiva? Quem é que vai financiar? Como é que é? Qual é? Com que períodos de garantia? Quer dizer, um subsídio de desemprego pressupunha que os períodos de garantia eram iguais aos trabalhadores por conta de outrem. O patrão tinha que descontar não sei quantos meses, durante não sei quanto período, e a empresa se fechasse, se falisse, não sei quantos que ele tinha acesso. Não pode ser um regime dessa natureza. Nós já temos nos interrogado. Será uma prova de recurso? uma prestação em que então, os trabalhadores, coitados, também são sujeitos a provas de recurso e cada vez mais há prestações com provas de recurso. Estamos a caminhar para, desculpem lá a expressão, um certo assistencialismo. Cada vez se precisa mais de provas de recurso. Então, as entidades patronais também podem ser sujeitas a provas de recurso. Uma pessoa pode falir uma empresa ou um comércio e os rendimentos da família, a pessoa não fique na pobreza ou não fique numa situação de desespero. Ou pode ter património, pode ter uma série de coisas. Quer dizer, como é que é a relação? Agora, o trabalhador por conta de outrem, não vamos confundir. Aliás, até já vi pessoas a confundir esta questão com o empresário, também a quase a dizer que também é uma relação laboral. Quer dizer, então, mas uma pessoa quando se atira para um negócio, já sabe que tem custos, tem coisa, mas também tem benefícios. Quando tudo corre bem, e de que maneira? Até às vezes enriquecimentos. Pois, e define o salário, tem um enriquecimento que não, a maior parte das vezes nem o distribui por ninguém, etc, etc. Por isso, senhores deputados, nós damos muita importância ao que vai sair daqui. E dizer mais, para além da delicadeza do assunto, dizemos, então, no momento em que, então, em primeiro lugar, se pretende abrir a estas pessoas, então perguntamos nós, então e os prestadores de serviços? Então não tem uma relação mais convencional em termos de relação laboral? Então, quer dizer, então os falsos independentes a gente não lhes vai dar o subsídio de desemprego. Quer dizer, um trabalhador prestador de serviço que a gente sabe, desculpem lá, que é mato às vezes nas empresas, pessoas que prestam serviços, depois estão meses no desemprego sem a receber onde estão. Que está a família a financiá-los às vezes de casais e isso tudo, que não tem dinheiro para pagar a renda de casa, não tem isto, não tem aquilo, porque é uma relação. A maior parte das vezes, como nós sabemos, por conta de outrem, isso tudo. Então, e não, a questão das domésticas, embora, pronto, há uma parte das domésticas que tem, mas outra não tem. O trabalhador de domicílio não tem direito ao subsídio, então não há uma relação mais como é que eu ia referir, mais de relação de dependência laboral, por exemplo, dos trabalhadores domiciliários, do que um trabalhador, de um empresário. Eu já há tempos até referi numa discussão sobre esta matéria que isto podemos estar a abrir uma caixa de Pandora, porque a seguir, certamente, os agricultores também vão, e é natural que dizem que se as propriedades, por motivos quaisquer, intempéries, isto e aquilo, e a gente sabe os problemas que se passam na agricultura, por que razão é que também não vão meter o apoio? Quando deixam de ter, por qualquer motivo, deixam de poder cultivar ou de levar por dentro dos seus negócios, etc. Nós estamos a levantar um problema de uma dimensão a todos os independentes, provavelmente a seguir vêm também reclamar. E por que não? Não é justo também que os independentes que prestam serviço e que depois estão longo tempo sem ninguém que lhes dê trabalho, que também reclamem o subsídio de desemprego? Por isso, senhores deputados, esta matéria de facto é muito delicada, muito complexa e tem que ser mesmo, quer dizer, uma autorização legislativa, só com estas breves palavras aqui, a dizer que é para esta entidade sem sabermos mais nada, é de uma, quer dizer, isto é de um facilitismo que nós não sabemos no que é que isto poderá vir a dar. Para terminar, referir o seguinte, relativamente a algumas matérias específicas. Relativamente ao direito à informação, que no artigo 23, isto vai fazer parte do nosso documento que vamos entregar aqui na Assembleia, dizer que, por exemplo, o direito à informação tem-se avançado bastante ao longo dos tempos. As propostas que, principalmente, a parte sindical fez ao longo dos tempos foi acolhida, de termos hoje uma segurança social direta, de sabermos as nossas contribuições mensais, temos a nossa carreira, isso tudo foi uma coisa importante, mas há um aspecto que até os advogados já têm-se dirigido à CGTP, vários advogados de processo em tribunal que têm aparecido conflitualidades diversas e que os trabalhadores necessitam de saber isto, que é uma coisa que nós, como trabalhadores, acho que devemos, temos o direito de saber, é se há um pagamento efetivo das contribuições. Este direito deve assistir nos direitos que as pessoas, que os beneficiários devem ter. Então, quer dizer, um trabalhador contribui com 11% diretamente do seu salário. Já não estou a falar da parte da entidade patronal, que também temos de saber, porque tudo isso é que é um bolo. Mas aqui é direta, até se sujeita a crime, se a entidade patronal não pagar as contribuições, porque me tira do meu salário. Está claro que o Estado diz-lhe, a Segurança Social e a instituição do Estado, diz, não, mas esse salário, esse desconto, como em termos dos impostos, é o senhor que retira e entrega ao Estado essa, mas pertence ao salário de cada um. Então, e nós não sabemos se esse pagamento efetivo foi feito ou não. Porque sabemos que há dívidas aos montões. Se manda para lá a folha de férias, não se paga, etc., mas... Está claro, também faltava mais nada que o trabalhador fosse lesado por isso. Mas há escândalos ao ponto de não se entregar a folha de férias e os trabalhadores são lesados. Mas temos o direito e propunhamos aos senhores deputados que ficasse expresso no diploma, para além da outra informação, que ficássemos a saber o pagamento efetivo das contribuições. E dizer-vos que há advogados que têm dirigido à ITER, têm processo em tribunal em que tem havido conflitos sobre esta matéria, e ainda não se conseguiu, mesmo com a interferência da CGTP, por exemplo, o doutor Saldanha, não é Saldanha, Garcia Pereira, tem sido das pessoas que mais têm dirigido à CGTP sobre esta matéria. Tem uma série de conflitos em tribunal. A CGTP já interferiu junto da Instituição de Segurança Social para saber naquele concreto de processos que ele tem em tribunal em relação a pessoas, para saber se as contribuições foram efetivamente pagas. Nunca consegui uma resposta desta natureza. E pensamos que esta matéria é muito importante. Tanto mais que há conflitos em tribunais por causa deste assunto. Por outro lado, é a comunicação da admissão dos trabalhadores em relação ao artigo 29. Nós damos muita importância. E esta matéria, deixem-vos dizer, senhores deputados, tem sido uma matéria que tem passado na consultação social e tem sido uma matéria muito difícil de discutir. Agora, quando foi do acordo que nós não subscrevemos, e sabem as razões por nós não subscrevemos, tem a ver com o fator de sustentabilidade, nomeadamente, da Segurança Social, esta matéria teve novamente em discussão, que é quando a entidade patronal deve comunicar, e o trabalhador, quando é admitido numa empresa. Pronto, o Governo evoca, e com razão, que se deve para combater as fraudes, de trabalhadores receberem os subsídios de emprego, ou estarem doentes, ou não sei o que mais, naturalmente nós partilhamos dessas preocupações, que nas 24 horas se deve comunicar, as entidades patronais queriam arrastar isto para não sei quantos dias depois, mas isso foi acordado que era nas 24 horas, e se for nos turnos é no outro dia a seguir. Derivado ao horário das instituições e tanto mais que hoje manda-se para a internet, há vários e-mails, pronto, os e-mails, há os faxes, há não sei quantas formas de informar. Mas tudo bem, ficou 24 horas e na possibilidade nos turnos ser mais tempo. Agora, curiosamente, verificamos um desagravamento das sanções relativamente a esta matéria. Os senhores deputados vão ver, e mais, e há aqui uma contradição brutal. Quer dizer, se a entidade patronal não cumprir as 24 horas, subsequentes ao termo do prazo, a contraordenação é apenas leve. Leve. Depois, diz se a obrigação for cumprida nos 30 dias seguintes. Nos 30 dias seguintes. O último dia do prazo, o limite máximo da coima aplicável, não pode exceder 75% do limite mínimo previsto. Então estamos a convidar as entidades, quer dizer, se for um valor às 24 horas, é uma pena leve, passa para uma pena leve. Então tanto barulho, por causa das fraudes de trabalhadores, das entidades patronais virem, desculpem lá a expressão, inocentinhos, cândidos. Ah não, mas eu não sabia que o trabalhador estava no desemprego, a receber um subsídio, ou que estava de baixa e tudo. Então, nas 24 horas é obrigado. A Segurança Social hoje está informatizada, sabe logo se o indivíduo está a trabalhar, se recebe um subsídio de qualquer natureza e não pode trabalhar para uma entidade. É logo, e bem, há sanções relativamente a essa matéria, tanto para um caso como para o outro, mas para a entidade patronal, se não cumprir esse coisa. Então depois está-se a dizer que diminui a pena se for nos... Isto aqui há, de facto, senhores deputados, de facto há aqui uma grande contradição relativamente às sanções e, por outro lado, nós consideramos que a pena não deve ser leve, porque isto é uma matéria muito importante. Tem a ver com o futuro da carreira do trabalhador, tem a ver com se queremos, de facto, combater as fraudes relativamente a esta natureza. Depois não se venha dizer que os trabalhadores malandros que andaram nesse aqui, tem que haver uma base para um trabalhador trabalhar, que é uma entidade patronal. E para isso, então, tem que comunicar à Segurança Social dentro dos prazos para saber se, de facto, a pessoa está a usar o sistema ou não. Por último, dizer o seguinte. A base de incidência contributiva. A CGTP considera que se deve alargar a base de incidência contributiva, sempre fomos a favor disso, sempre nos batemos ao longo dos tempos que isso, tanto mais que hoje, como nós sabemos, a remuneração do trabalhador tem várias componentes. Aliás, vem-se vindo a assistir ao longo dos anos que o salário base diminui para ver em componentes diversas, seja a nível de quadros, seja a nível mesmo de trabalhadores que não sejam quadros, sejam operários, os prémios, famílias gerados prémios disto, aquilo, daquilo outro, precisamente tudo para fugir ao sistema. Nós consideramos que o trabalhador, naturalmente, pode não vir a gostar muito, é natural, que se paga 11% sobre 500 euros, se amanhã vai pagar 11% sobre 600, naturalmente que vai, mas nós estamos cá para defender isso, a CGTP, e demonstrar às pessoas de que é muito importante que eles contribuam sobre aquilo que ganham para amanhã as suas prestações serem mais elevadas. Terem melhores pensões no futuro, terem melhores subsídios de emprego, terem melhores prestações sociais. Por isso, esse problema a gente se encarregará de demonstrar às pessoas, porque não temos dúvida nenhuma que isto vai criar aqui, já é notório, que as pessoas já estão alerta, ah, mas eu vou pagar mais para a Segurança Social e tal. Bom, mas há aqui algumas prestações em espécie que é importante esclarecer. Isto está muito ambíguo. A habitação, o problema da viatura, como é que é? Quer dizer, isto diz pouco, ou não diz nada, relativamente a prestações em espécie, não é? Porque naquelas que é salário, que é rendimento, é fácil, não é? Se recebe uma importância X sobre aquilo que ali deve ser incluído, tudo bem. Outra coisa que nos surpreendeu é não se incluir na parte do artigo 48, que diz os valores excluídos da base de incidência, não se incluir. Quer dizer, inclui-se automóvel, mesmo que seja a viatura própria, a habitação, isso tudo, sim senhor, embora, como digo, a gente diz, não está esclarecedor nem como é que isso vai tributar, não é? Tributar, ou vai haver uma contribuição sobre esses valores. Então, e na linha J do artigo 48, os empréstimos para ações. Há trabalhadores, as entidades patronais, grupos empresariais emprestam dinheiro aos trabalhadores para comprarem ações. E os senhores deputados cá sabem tão bem como nós de que há entidades hoje que fazem pagamentos através de ações. O sistema financeiro, isso é muito corrente. Haver ações. Eu dou X ações para pagamento. Então, e está excluído das contribuições por carga dada? O problema das ações, os empréstimos para comprar ações. Então, diríamos que é mais polémico o indivíduo ter um automóvel usado a favor da entidade patronal. E a entidade patronal tem que pagar em quilómetros o que pagamento do carro. Então, quer dizer, eu vou comprar, peço um empréstimo para pagar, comprar ações e não sou, as minhas contribuições não... Não há uma parte desse valor, por isso chamamos a atenção dessa questão, de facto. Parece-nos que... E hoje começa a ser, como digo, em alguns grupos empresariais, isso é muito, muito... Começa a ser comum, infelizmente. Por último mesmo, é a questão do contrato de curta duração. O contrato de muita curta duração. Foi criado pelo Código de Trabalho, isto é um contrato, assim, complicado... De facto, ter só uma duração de uma semana, no máximo, como os senhores deputados sabem, pode ser para a agricultura e para o turismo usado. Estes trabalhadores vão ter uma proteção social, a entidade patronal paga a taxa contributiva. Há aqui logo um problema na taxa. É que a invalidez, a velhice e a morte não custam 26,1%. Porque nós somos a favor que a taxa deve contribuir as prestações. Isso é um... Quer dizer, é um princípio. Aqui são 26,9. Se os senhores deputados forem fazer a soma daquilo que... das prestações, invalidez, velhice e morte, custa 26,9. Mas não se sabe porquê, a taxa diz que é 26,1. Pronto, é só 0,8, mas é 0,8, é quase 1%. Deve corresponder a essa taxa. Deve haver qualquer lapso, não sei se fizeram mal as contas. Mas outro problema que nós queremos levantar, e tanto mais o problema dos empresários que há bocado estávamos a discutir, a estes trabalhadores, por exemplo, e estamos a falar da agricultura, e mesmo no turismo, não temos doença profissional. E mesmo o subsídio de desemprego para estes trabalhadores, é que estes trabalhadores trabalham uma semana e pode ser para várias pessoas. Posso trabalhar toda a vida, desde que seja para várias pessoas, eu posso trabalhar uma semana e mais outra semana e mais outra semana. E posso até trabalhar para o mesmo durante 60 dias por ano, em várias semanas. Mais que uma semana, não é? Duas semanas, 60 dias. Pronto, a proteção no desemprego não existe. E, no entanto, falta coisa para a questão dos empresários. Mas a doença profissional é que é incrível. Até com uma pessoa que vai trabalhar na agricultura, e mesmo no turismo, quer dizer, qualquer cidadão, obrigatoriamente, tem que ter uma proteção na doença profissional. E o acidente de trabalho, mas o acidente de trabalho é característica privada da pólice, mas uma doença profissional, dado que está incluído na segurança social, como é que vamos ter um trabalhador na agricultura que pode passar a vida a trabalhar na agricultura deste tipo e não tem direito à doença profissional? Por isso a proposta que nós fazemos é que estes trabalhadores, mesmo de curta de duração, tenham direito à prestação de doença profissional. Que ainda por cima estamos em duas áreas que é muito suscetível de haver vários problemas de produtos tóxicos, de questões de ambientes de trabalho reiterados que podem criar doenças profissionais mesmo no turismo e isso tudo. Por isso isto são os aspectos essenciais que nos apraz dizer a CGTP relativamente também ao problema só da do aspecto das dívidas. Desculpem lá. Os pensionistas em atividade. No artigo 89-91. Nós consideramos que os pensionistas de invalidez deviam ter direito ao subsídio de doença. Dado que a invalidez, como os senhores deputados sabem, é reduzido pela questão do trabalho, há uma redução no valor da prestação. Se o trabalhador, não é? Resulta desta última alteração à legislação da Segurança Social, em que há uma compatibilidade de trabalhar e ser trabalhador com prestação de invalidez, não é? Desde que não seja absoluta e para qualquer trabalho, por isso a pessoa que é inválida pode ter outros recursos, sejam do trabalho. Consideramos que deve ser suspensa a pensão de invalidez e a pessoa deve ter direito ao subsídio de doença, senão vai ser muito lesado relativamente a esta matéria. Se a pessoa tiver uma doença, não recebe do trabalho e vai ter uma pensão de invalidez reduzida derivada que está no trabalho. E por isso nós achamos que deve ter direito ao subsídio de doença. Deve-se alargar o subsídio de doença suspendendo a pensão de invalidez todo, dado que é um princípio que não se pode receber mais que uma prestação. E é a questão das nossas reservas muito sérias à alienação dos créditos. Nós achamos que a alienação dos créditos já deu provas, que é o artigo 200, já deu mais provas do que o Estado foi lesado por isto e poupos sérias reservas relativamente para não... E até consideramos que isto não, não devia se, como é que eu ia dizer, não se devia contemplar a possibilidade das dívidas da Segurança Social serem alienadas a outras entidades. Aliás, já temos prova disso no país relativamente ao assunto que foi usado, foi o Estado por isso. E propomos aqui algumas regras, depois algumas propostas, se isto fosse por diante, que devia de haver algumas regras que deviam ser consideradas. Por isso era tudo, não sei. Senhores deputados,
obrigado.
Obrigada para a atenção.
Obrigado nós. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, pedindo, como aliás a todos os senhores deputados, o máximo de contenção nas vossas intervenções.
Sr. Presidente, a primeira questão que queria colocar era saudar a delegação da CGTP, o parecer já que prometeram dar e os contributos que vão enviar e os contributos que já deram hoje nesta comissão já são elementos positivos para a nossa reflexão. Considerar o seguinte, a Comissão de Trabalho, o PCP, pediu por diversas vezes os estudos dos impactos financeiros destas medidas que não foram transmitidos. O único documento que o Governo transmitiu a esta Comissão foi esse que a Maria do Carmo mostrou, que tem as taxas desagregadas até 2001, o que não corresponde, nem de longe nem de perto, àquilo que deveria ser um estudo sobre os impactos financeiros. E, na nossa opinião, e esta é uma questão central, porque o Governo, que tanto falou nas questões da sustentabilidade, quando, na altura de penalizar os trabalhadores, agora que estamos a discutir uma matéria tão importante e que tem impactos financeiros, não se preocupa com a questão da sustentabilidade e não demonstra quais são os impactos financeiros destas medidas sobre o sistema público. E isso deixa-nos claramente comprometidos, preocupados, e deixa-nos com a sensação de que nós não estamos a aprovar um diploma com a noção plena dos impactos que irá ter sobre o futuro da Segurança Social. E isso deixa-nos muito preocupados. Mas também não foi dado nenhum estudo sobre a desagregação da taxa contributiva, que aqui foi referida e que é um aspecto importantíssimo, nem da sua evolução, nem os cenários que foram aqui colocados, que era o mínimo para que se possa avaliar a totalidade da proposta. Depois, nós concordamos aqui com diferentes referências que foram feitas, né? As medidas de combate à crise devem ser pagas, sim, pelo Orçamento de Estado. Perguntava como é que vêm estes 5% que estão consignados às políticas ativas de emprego, na nossa opinião, deveriam ser pagas, ou a Segurança Social devia ser ressarcida relativamente a esta matéria. Perguntava também relativamente, concordando com as referências que foram feitas relativamente aos recibos verdes, e para não perder tempo, perguntava qual era a avaliação que a CGTP faz relativamente às contornações. As contornações, diz o 233, que o montante das contornações leves são de 50 a 250 euros. E por negligência, se for praticado com dolo, entre 100 e 500 euros. Nós consideramos, da avaliação que fazemos, é que isto são valores manifestamente insuficientes. Qualquer contornação do Código da Estrada atinge valores 3, 4, 5 vezes superiores a este. Não é? E não é que esteja mal. O que está mal é estes valores que, na nossa opinião, são manifestamente baixos. Perguntávamos relativamente a esta matéria. Relativamente ao artigo 4º, consideramos concordância total relativamente à questão da inconstitucionalidade do artigo 4º. Não está aqui definido a totalidade do objeto e o que é isto, de que prestação social é que estamos a falar, não é? Na autorização legislativa para a criação deste subsídio de desemprego, dizem eles. Portanto, não vou fazer mais nenhum comentário, mas perguntava relativamente ao artigo 56, 57, salvo erro, que determina que por portaria, antigamente era por despacho, mas agora é por portaria que se pode determinar isenções e reduções da taxa contributiva para qualquer empresa, sem qualquer controle. Uma empresa que aplica o layoff, uma empresa, até as empresas de trabalho temporário não estão excluídas desta matéria, quer dizer, qualquer empresa pode receber por parte do Governo, por portaria, sem controle da Assembleia da República, porque as portarias não podem ser chamadas aqui à Assembleia da República, pode receber isenções ou reduções da taxa contributiva que comprometem a sustentabilidade da Segurança Social, as receitas que aqui estão em cima da mesa. E, portanto, nós considerávamos que era importante rever esta matéria e, para já, são estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma outra inscrição, pelo que o Sr. Deputado Miguel Aranjeiro.
Agora, muito rapidamente, para agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram, registar o facto da CGTP reclamar há muitos anos, e não só a CGTP, mas creio que toda a sociedade, uma sistematização, um código contributivo, uma organização de cerca de 40 diplomas que estavam dispersos. Agradecendo os contributos e o parecer que, entretanto, farão chegar, nós teremos debate de especialidade depois do debate em plenário no dia 12, colocava só uma questão relativamente ao trabalho intermitente, digamos, se a CGTP tem uma posição sobre o que está inscrito no Código Contributivo relativamente a esta situação. Não sei dizer. Vou pedir aqui ajuda ao deputado Jorge Machado. Mas digamos que tem a ver com a equivalência da entrada das contribuições nos períodos intermitentes, portanto, nos períodos de não trabalho, sinceramente não consigo dizer o código dos meus colegas, terão uma ajuda nisto, mas portanto era saber a posição relativamente a esta matéria da CGTP. Mas tomamos boa nota relativamente a muitas das questões aqui que nos trouxeram, desde logo as questões da informação aos trabalhadores da sua carreira contributiva.
O artigo
92. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou-vos, portanto, a palavra para as respostas. Entretanto, queria dizer-vos o seguinte, foi adiada a audiência dada à ACIP, ficará para a próxima terça-feira, mas gostaria, no final da reunião, ainda de trocar algumas impressões com os deputados presentes para a calendarização das próximas audições.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, em relação às matérias que nos foram colocadas agora, de certo modo, elas estavam já, em geral, anunciadas na intervenção inicial da Maria do Carmo. Deixem-me, de qualquer maneira, chamar a atenção e reforçar um pouco esta ideia e grande preocupação em relação ao que pode significar hoje, com todas as mudanças que entretanto se operaram, com tudo aquilo que mudou no mercado de trabalho e nas sociedades e na nossa sociedade, aprovar coisas que são estruturais e que são tão importantes quanto este código com o qual nós nos regozijamos e, portanto, estamos de acordo com a sistematização, mas com base em estudos e em dados que vêm de 2001. Não é sério trabalhar assim, permitam uma expressão. Não é ofensiva, mas é preocupada. Ou seja, nós corremos o risco de, 5 anos depois daqueles dados, e se os apurássemos agora, termos efeitos, termos leituras completamente diferentes daquelas que podemos ter com aqueles elementos. E até que ponto é que, e permitam-me que eu diga assim, até que ponto é que a consciência de um Parlamento, de uma Assembleia da República, dos seus deputados, pode, com alguma confiança política nas organizações a que pertencem, poder decidir uma matéria destas sem os estudos, os fundamentos que se impõem e que se sentem, aliás, hoje no direito de toda a gente exigir que as coisas sejam fundamentadas, que sejam encontradas por aí fora. Portanto, quer em relação ao estudo de impacto, quer à desagregação, nós estamos profundamente preocupados com os elementos que ali vêm. Não é absolutamente aceitável que, da parte dos serviços competentes da direção, que têm todos estes elementos, não os tenham trabalhado. Será que não os trabalharam? Será, e tudo isto é legítimo especular um pouco, será que tendo-os trabalhado, eles não permitiam sustentar com a mesma facilidade as propostas que entretanto ali estão feitas? E não serviam o interesse político que ali está? Quer dizer, o que é que se passa? Porque é que não temos? Os elementos existem. Há um local, há um sítio onde os dados estão todos. Por amor de Deus, nem que a gente adie algum tempo a estas coisas, precisamos de ser capazes de ler a realidade com os indicadores que são apropriados. Quanto às políticas ativas de emprego, nós, quanto às políticas ativas de emprego, temos claramente essa posição. De facto, não deveria caber à Segurança Social suportar estes custos. Podemos compreender que por uma questão de operacionalização possa passar por aqui, mas do ponto de vista financeiro a gestão precisava de ser ressarcida. Ou seja, a Segurança Social não tem, não deve pagar as políticas ativas de emprego. A outra questão que o Sr. Deputado nos colocou sobre o montante das contraordenações e no fundo toda a engenharia de sanções que aqui está, tem um problema de, certamente um problema de equilíbrio. Tem um problema de equilíbrio quando comparamos, citou e bem o Código da Estrada, mas se esquecermos o Código da Estrada, no fundo, há aqui um problema que é este, que é até onde é que não compensa prevaricar? Quer dizer, qual é o montante a partir do qual se pode dizer isto é uma penalização e, portanto, não facilita nem estimula, por essa facilitação, que não sejam cumpridas as normas. E, de facto, os montantes que aí estão não chegam para isso. Compensa, vale a pena. Faz-me lembrar, e permita-me que vos fale de uma coisa bem mais antiga, havia uma penalização para as empresas, no tempo em que, isto era de tempos já bem passados, em que era obrigatório ter creches se houvesse infantários, se houvesse mão de obra feminina contratada num determinado volume. Só que o montante que cada mês tinha que se pagar de multa daquilo tudo compensava de longe, mas de longe, não fazer o infantário. E, portanto, estamos numa situação que, por absurdo e por exagero, no meu exemplo, se repete aqui. Estamos profundamente convencidos que os montantes aí apontados não são socialmente nem justos nem aceitáveis. E estimulam e facilitam, sobretudo, por essa facilitação, é que estimulam o incumprimento pela parte patronal. Em relação a um problema geral nestas disposições todas que, de certo modo, o Sr. Deputado referiu quando dizia que, bom, quando foi para cortar nos direitos dos trabalhadores, defendia-se e falava-se da sustentabilidade, agora não se fala da sustentabilidade. Mas há, de facto, um problema que é um problema de aceitação. Nós, que somos uma organização sindical e, portanto, sobre isto não temos qualquer neutralidade. Nós temos posição sobre estas coisas. Para nós, há um sentimento nestas disposições todas que vão aparecendo deste governo, que é um sentimento de que a vontade patronal está a ser seguida, minimamente está a ser seguida. E, portanto, se está a ser seguida, pode ser de uma forma mais clara, de uma forma mais encapotada, mas há aqui opções que são claramente as opções patronais, que certamente, quando a CIPA aqui vier e outras organizações patronais, vão querer mais. Isso, nós sabemos, mas aquilo que cá está, de facto, muitas vezes está porque são as posições que as organizações patronais têm vindo a defender. E, desse ponto de vista, a mudança para a portaria não é uma coisa inocente, porque coloca numa decisão simples, politicamente menos controlável, seguramente até mais fácil de tomar a decisão, mas também muito mais permeável à pressão, ao compadrio, ao favor, que pode acontecer em situações destas. Não estou a dizer que aconteça sempre, não estou a dizer que seja isso, que seja essa sequer a intenção do legislador, mas que o que sai daqui o permite, do nosso ponto de vista, permite e vemos também com alguma preocupação. Sobre a questão do trabalho intermitente, eu pedi à Maria do Carmo e sobre as outras que diga qualquer coisa, porque eu de facto não sei dizer nada sobre isso, confesso.
Sobre o trabalho intermitente, a gente por acaso não se debruçou sobre esse ponto, tive aqui a ver as anotações que tinha no projeto de lei, mas vou ter, vamos ter em conta esse aspecto de aprofundar essa questão. Em relação ao artigo 52, a consignação das receitas ativas de emprego, a leitura que fazemos disto, vamos ver, a taxa desagregada, a desagregação da taxa já tem, para as políticas ativas de emprego, no total dos 34,75, já tem 1,16%, no desemprego e na invalidez 0,58, o que soma 1,74 para as políticas ativas de emprego. A taxa social única já em si comporta, para, naturalmente, para os 50% que hoje o orçamento, as contribuições para as políticas ativas de emprego, uma vez estão repartidas, 50% para o orçamento de Estado, 50% para o orçamento da Segurança Social. A interpretação que fazemos aqui deste, mas podemos vir a aprofundar mais esta questão, pensamos que tem a ver com o IFP. Porque o IFP é financiado pela Segurança Social em 5%. E o IFP, o papel que tem é precisamente a entidade que gere o problema das políticas ativas de emprego e o problema da valorização profissional. E, de facto, o IFP, todos os anos, sai do orçamento da Segurança Social 5% para o financiamento do IFP e, depois, aqui, no ponto 4, até diz que os saldos gerados pelas receitas atribuídas no artigo número 2 revertem para o orçamento da Segurança Social. Aliás, eu até durante uns anos estive no Conselho de Administração do IFP e dizer que isto era sempre um gama rebuliço à volta deste problema dos saldos. Porque o IFP, na altura, estávamos num período diferente de hoje, havia substanciais saldos relativamente àquilo que é os 5% e depois o final dava saldos, dado que o IFP não consumia os 5% todos que revertia a favor da Segurança Social e a CGTP sempre defendeu que os saldos revertessem para a Segurança Social, uma vez que era dinheiros da Segurança Social e que não deviam ficar no IFP. E isto criava sempre umas grandes controvérsias à volta desta questão, porque os dirigentes do IFP bateram-se ao longo dos tempos de que este dinheiro devia manter-se no IFP e não devia reverter a coisa. Por isso, a leitura que nós fazemos deste artigo é que estes 5% consignados às políticas ativas e valorização profissional das contribuições orçamentárias no território nacional, e no caso da Madeira, nas regiões autónomas, a mesma coisa, que tem a ver com o financiamento do IFP. Mas isto, de facto, este artigo não está muito, diga-se passagem, que não está muito claro sobre esta matéria, mas também é um ponto que nós iremos, até com os nossos camaradas atualmente que estão no IFP, no Conselho de Administração, iremos até tocar impressões sobre esta matéria. Mas não fizemos nenhuma até referência a este aspecto porque nos pareceu que estes 5% dado, que está a desagregação, tem a parte contributiva já cá na desagregação, que é o tal 1.74, que quererá dizer o financiamento, mas podia ser mais explícito a dizer, dado que não há nenhum artigo mais em nenhum ponto do Código que fale no financiamento do IFP. Será? Esta foi a leitura. Agora também nos está a colocar aqui uma interrogação para vermos melhor este aspecto. De facto, as coimas, a nossa opinião em relação às coimas, mesmo sobre outras matérias, estamos sempre perante um quadro baixíssimo de incentivador do não cumprimento das leis. Aliás, este tem sido sempre o problema. Por outro lado, é o tempo que se está sem correção das coimas, ainda agora se está a discutir do Código de Trabalho as contraordenações também, e isto é sempre um processo desatualizadíssimo, não é? Até devia ser atualizado todos os anos esta matéria, e de facto, para uma gravidade dessa natureza, as coimas são de facto baixas.
Muito obrigado. Está assim concluída esta audição. Queria agradecer-vos e pedir desculpa pelo atraso com que começámos os nossos trabalhos. Agradecer-vos muito o vosso contributo, que certamente se repetirá noutras ocasiões. Boa tarde. Senhores deputados, eu pedia que se mantivessem um pouco mais na sala para vermos um pouco a calendarização das próximas iniciativas. Muito obrigado.